Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão felizes nessa manhã? Já falou Maranata hoje? Aleluia. Nós estamos meditando nesses dias a respeito da volta do Senhor, mas a volta do Senhor não é para gerar em você medo e pânico, não, tem que gerar em você alegria. Então, para o ímpio vai ter choro e ranger de dentes, mas para você não, é o seu noivo que está chegando, e você é apaixonada por ele. Então, se alguém te fala que o seu noivo está chegando, você vai ficar alegre. Fala, poxa, então está próximo o casamento, está próxima a festa, minha vida vai mudar, não é? Então, essa semana eu recebi um recorde de mensagens no celular, aleluia. Já imaginava que isso ia acontecer, não tem problema. Não dá para responder longamente no celular, eu não tenho essa habilidade de ficar digitando só com polegares. Então, eu mandei uma resposta bem objetiva para a maioria. Um ou outro, às vezes, eu deixei de responder porque não vi na hora e depois passa o tempo e eu acabo me esquecendo. Mas a maior parte eu respondi. E temos aqui algumas perguntas agora. Pastor, bom dia, estou lendo um livro, A Busca de Deus. E tem uma parte que ele mostra na Bíblia que o marido e a esposa são um. Não sei, mas dá a entender que, às vezes, se a pessoa ou se a esposa é salva, o esposo pode ser salvo também. Ok, provavelmente você deve estar se referindo a Atos 16, 31, onde a palavra do Senhor diz: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Diga, se eu crer no Senhor Jesus, diga, eu serei salvo. Diga, eu e a minha casa. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você, esposa, que se converteu, você pode orar em cima da promessa. Você e o seu marido são um. Então, o Espírito Santo virá para fazer uma obra no seu marido também. Lá em Êxodo, no dia da Páscoa, quando o anjo da morte iria passar, o sangue foi passado nos umbrais, né, nos portais da porta, pelo lado de fora, e toda a família estava dentro de casa. Então, o sangue cobriu só o primogênito? Não, o sangue cobriu toda a família, toda a casa. O sangue de Jesus cobre também a nossa casa. Todos os dias fale isso, declare isso, creia nisso. Agora, é óbvio que o seu marido precisa crer. Quem não crer, será condenado. Mas não fique com o seu foco nisso. Fique com o seu foco na promessa de Deus. Deus vai salvá-lo. A obra já está acontecendo. Algo já está acontecendo. Algumas pessoas ficam mais focadas na incredulidade do que na fé. Então, tem muitos cônjuges que ficam me dizendo, pastor, mas como é que eu posso orar se ele não quer? Como é que eu posso crer que ele vai ser salvo se ele não quer? Então, você está sempre no não quer do seu cônjuge. Fica no... Ele quer o Senhor Jesus, entendeu? Olha para o poder de Deus. Como que Deus pode fazer se Ele não quer? Não pergunte como é que Deus faz as coisas, não é sábio, ok? Apenas creia que para Deus não há impossíveis. Quantos creem que para Deus não há impossíveis? Se é promessa, tudo é possível. Quantos creem? Então tudo é possível ao que? Então fale em termos de fé, não fale em termos de incredulidade. Tem algum irmão aqui perguntando quais são as formas de jejum que podemos fazer. Ele está dizendo que está vendo irmãos fazendo jejum de celular, de WhatsApp, Facebook, etc. Bom, eu tenho um jejum permanente dessas coisas, que eu jamais uso. Isso é válido? Presta atenção. Você está querendo fazer troca, barganha com Deus? Entendeu? Não estamos mais nessa época de fazer barganha, estamos na época de receber de graça, sem merecimento, unicamente por fé. Então não tem, Não adianta ficar dizendo o que, que vale, o que, que não vale. É, não é essa a questão. A questão é o princípio de vida. Você foi justificado pela fé. Você agora é justo. E como justo, você pode se aproximar com ousadia diante do trono da graça. E quem chega diante do trono da graça, ele chega para receber sem merecer. Então ele não faz barganha. Ele apenas chega por fé. Quantos dizem amém? Pastor, se um irmão era discipulador da igreja no passado, mas ele deixou o discipulado, foi embora para outro país para trabalhar, ficou lá muito tempo, está parecendo uma parábola, e então ele voltou, e agora ele foi recebido como discipulador, mas os discípulos deles, ou pelo menos o discípulo que ele tinha, foi agora levantado como discipulador, a célula, e foi passado para outra pessoa, não, desculpa, ele voltou, tornou-se discipulador, mas todo discipulado, porque a letra aqui não está muito boa, todo discipulado que ele tinha foi passado para outro discipulador. Eu quero perguntar, ele pode agora pegar a célula de outro discipulado? E mais uma pergunta, algum discípulo é obrigado agora a passar célula para ele? Não, mas eu tenho certeza que o pastor de rede está fazendo isso. Ok? Mas você tem toda a liberdade. Às vezes há uma ideia que discordar é rebeldia. Você está discordando de mim? Eu sou pastor, está achando o quê? Oh, espírito horroroso. Tem isso no nosso meio? Infelizmente ainda tem, mas vai crescer e vai mudar. Ok? Discordância não é rebeldia. Se você expõe as suas condições, ok? Se não conseguem chegar a um acordo, procure o pastor de governo do prédio, sentem com ele. Mas aquele que saiu, foi para uma terra distante, deixou o discipulado e voltou, deveria começar de novo, vai liderar uma célula e formar sua equipe, isso é o mais sensato, ok? Mas eu sei que o pastor de rede não fez isso, tenho certeza. Pastor, meu filho de 5 anos com frequência se nega a orar e a participar do Radicais Kids. Nós damos a ele o melhor exemplo que podemos de vida com Deus em casa, inclusive ele estuda na escola Videira. Devemos obrigá-lo a orar e participar das atividades, né, como ir para a salinha, por exemplo, ou isso virá com o tempo? Então, tem 5 anos de idade, às vezes ele não quer ir para a salinha porque não conhece ninguém, entendeu? Não é que ele não quer Deus, ai meu filho de 5 anos não quer Deus, não, ele não está nessa idade ainda de dizer que não quer Deus, o que ele não quer é a salinha. E por que, que ele não quer a salinha? Porque é como criança que vai o primeiro dia para a escola. Então, essa semana que passou, foi a primeira semana de aula na Videira. Né? Eu lembro, antigamente, hoje eu não faço mais isso, mas antigamente, em outra dispensação, a escola ficava no prédio da igreja. Então, os pastores, a gente ficava lá vendo o primeiro dia de aula, as criancinhas de 3, 4 anos choravam, e do lado de fora do muro, a mãe chorava. Era um pranto só. Presta atenção, isso significa que ele não ama a escola, ele quer morrer burro, ele não quer aprender. Não, significa só que ele não quer ficar longe da mamãe, não quer ir para aquela salinha que ele não conhece. Como estou compreendendo o que eu estou dizendo? Então, para de ficar com imaginação, coisas mirabolantes na sua cabeça a respeito de criancinhas de 4, 5 anos, ok? Mas ainda assim permanece a pergunta, eu devo obrigá-la? Olha, o que você faz com ela na escola? Ah, não, você não quer ficar, você está chorando, tudo bem, no dia que você conseguir ficar em paz aqui, você vem, é assim que você faz? Você fica chorando, soluçando, mas entrega a criança e a professora leva embora, é verdade ou não é? E ela fica traumatizada, você não aprendi a ler que eu traumatizei, não passei no vestibular porque eu tenho um trauma, quando eu vejo a palavra professor me dá agonia, quando eu vejo uma escola eu sinto calafrios profundos. Eu não conheço nenhum cidadão que ficou traumatizado porque o pai e a mãe falou, vai para a aula, sim senhor, não quero, mas você vai, por que, que eu tenho que ir? Porque eu estou mandando, ah bom, então eu vou. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então para com esse negócio, ah mas escola é escola, mas e Deus? Eu devo obrigar? É a mesma coisa, você conhece alguém que fala, eu detesto Deus, detesto vida com Deus, porque quando eu era criança eu tinha que ir para o culto? Não. Na verdade é bem o contrário, pergunte para qualquer instrumentista, virtuoso no seu instrumento, se ele não agradece a mãe e o pai que obrigou ele a estudar, vai sentar no piano, não quero, quero videogame, vai tocar o piano, obrigava ele a tocar, tornou-se depois de adulto, excelente, ok? Então obrigar o seu filho no sentido de exercer autoridade, não é errado, não vai trazer nenhum trauma para ele, ok? Mas você mostra coerência, se você obrigou ele para a escola, nada mais justo que você obriga a ir para a salinha também, ok? Ele não vai criar nenhum trauma. Ok. Uau, isso aqui é longo, hein? Pastor Aloísio, Deus tem te levantado nesta geração para quebrar jugos, aleluia, recebo. Pastor, cresci numa família dividida, minha mãe era crente de outra denominação, meu pai era ateu, e até hoje ainda é. A denominação na qual minha mãe, a qual minha mãe frequenta, é muito legalista, cheia de justiça própria e merecedora de salvação. Cresci assim, acreditando em um Deus legalista que nos abençoa segundo o nosso merecimento, e tenho sido profundamente impactado por sua pregação correta da luz do Evangelho da Graça. Mas hoje eu tenho um filho. Muitas perguntas de criação de filho. Nós vamos fazer um encontro de casais em maio. Eu quero separar um tempinho para falar de criação de filhos lá, segundo a graça. Então eu pergunto, para não trazer mais confusão na vida do meu filho, como criá-lo? Tem como criar meus filhos segundo a graça, para que meus filhos sejam alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Claro que sim. O que é a graça no final das contas? Graça é amor incondicional. Não importa o que você fez, não importa o que você é, Deus te amou tanto que deu o próprio filho para morrer por você. Isso é incondicional. Como é que você ensina para o seu filho graça? Quando você mostra para ele que o seu amor por ele não depende do comportamento dele. Entendeu? Então aquela velha frase, se comportar mal, papai do céu não gosta mais de você. É do diabo. É do diabo, por quê? Está anulando a graça. Então, temos que ensinar aos nossos filhos que eles são amados independente do comportamento. Comportou mal, você deve fazer o quê? Corrigir. Falou, está errado, você não vai fazer, se fizer novamente, você vai ser disciplinado para o seu bem, porque isso é ruim, traz consequências, entendeu? Mas acabou esse momento, você continua do mesmo jeito, você não muda com seu filho, você não fica emburrado com seu filho, você não afasta o seu filho, não, ele é amado do mesmo jeito, você tem que dizer isso, papai ama você, mamãe ama você, incondicionalmente, mas isso não combina com você, nossa família não age assim, nossa família não faz assim, somos uma família sacerdotal, e você vai ensinando para ele, ok? Pastor, bom, o amor incondicional é um aspecto, mas e se ele jogar na sua cara? É, você está dizendo que vivemos na graça, mas você só me abençoa se eu comportar bem, ele pode te jogar isso, aí você fala, a minha bênção é para você, independente do seu comportamento, todo dia eu te abençoo, você é filho amado, precioso, vai crescer, vai ser um grande homem, uma grande mulher, ministro de Deus, não depende do seu comportamento, ok? Mas, todo comportamento tem consequências, quantos concordam comigo? Então, você não pode escolher a consequência do seu comportamento, eu não tenho tempo de ensinar tudo para você hoje, então você diz para ele, colocar o dedo na tomada é errado? Ele vai dizer, sim. Por que é errado? Porque dá choque. Você pode escolher não ter choque se colocar o dedo? Não pode. Você pode escolher entre colocar ou não colocar o dedo. Ter choque, você não está na sua alçada. Então, todo comportamento tem consequências. Pessoas podem se afastar de você, pessoas podem também agredir você. Vai ter consequência. Então, para não ter consequências, fuja dessas coisas. É assim que ensinamos nossos filhos. Mas presta atenção, existe às vezes uma ênfase exagerada na vara. Alguns irmãos fizeram da vara um ídolo na casa, tem até um lugar especial para a vara, uma redoma de vidro, ó santa vara. Presta atenção, isso é pecado. A vara não é nada, a fé é tudo. Como é que você educa o seu filho? Falando para ele, falando em fé e falando dele o que a palavra de Deus diz. O vizinho fala, seu menino é endiabrado, você fala, não, você é cheio do Espírito, você é ungido do Senhor, O ímpio fala, seu menino não tem jeito. Você fala o quê? Ele vai ser transformado pelo poder de Deus, de glória em glória. Está entendendo? A maior vara, a vara mais importante, é a palavra que sai da sua boca. Nunca diga para ele, você é burro. Diga para ele, você é capaz, você é hábil, você é um vencedor. Você é um incompetente, você, olha a sua idade, seu imbecil. Veja, por mais que você queira dar varada no seu filho, falando isso, a vara não vai resolver nada. Mas se você falar a coisa certa que a Bíblia diz a respeito dele no Novo Testamento, você vai ver mudança no comportamento muito maior do que o uso da vara. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, é errado usar a vara? Não, não é errado. Mas a vara deveria ser o último, não o primeiro recurso. O primeiro é sempre falar, ok? Não fique falando, as pessoas acham que ficar falando o defeito vai corrigir o outro. Infelizmente não vai. Se você sentar para olhar os defeitos da igreja, você vai achar muito. Ficar falando os defeitos, vai mudar alguma coisa? Não vai. Tem muita mulher que quer mudar o marido todo dia contando para ele todos os defeitos dele. Todo dia ela faz a listinha para ele, esperando que um dia ele vai mudar, e vice-versa, tem homem que faz o mesmo. Einstein, olha para cá, é porque ele está sem esposa aqui. Se estivesse com a esposa, ele não seria tão atrevido. Olha para cá. Presta atenção. Einstein, ele falou um negócio interessante. Ele deu a definição de loucura. Ele falou, louco é aquele que faz sempre a mesma coisa, esperando que um dia produza resultado diferente. Isso é louco. Todo dia ela xinga o marido, todo dia ele xinga a esposa. E espera que um dia a pessoa fala, hoje caiu a ficha, hoje eu vou mudar. Einstein, é loucura, isso é loucura. Falar os defeitos não está produzindo diferença. Muda a estratégia, filho. Comece a falar aquilo que a Bíblia diz e aplicar a fé para ver o que Deus diz que você vai ver. Você não fala o que você vê, você fala o que você quer ver. Entendeu? O que você vê é sempre natural. O que você quer ver é obra do Espírito de Deus na vida dele. Isso vale para o casamento, vale para a criação de filhos. Aqui tem justamente alguém aqui reclamando que tem pais batendo nos seus filhos aqui dentro. Você é pai, você pode disciplinar o seu filho, obviamente, mas talvez aqui não seja o melhor lugar. Aqui não é o lugar mais apropriado para você fazer isso. Melhor você esperar chegar em casa, na privacidade, você faz. Pastor, eu e minha família, vou ler essa é a última, estamos frequentando a Videira do Bueno aproximadamente 6 meses, e ainda não fomos integrados em nenhuma rede. Todos os domingos alguém na recepção anota o meu telefone, e não dá 6 meses. O trabalho de células é maravilhoso, acreditamos nele, mesmo quando estávamos em outra denominação. Estamos sentindo falta, por favor, nos ajude. Pastor Naor vai pegar aqui, tem certeza que hoje algo vai acontecer. Entregou na mão certa. Ok?
Oh, Deus.
Pastor Aloísio, orei por 10 anos por uma pessoa. Nesse tempo nos distanciamos, logo depois voltamos e agora temos uma filha de 7 anos. Hoje estamos noivos, mas já moramos juntos. Ele acha que deve esperar para casar-se. Sinto que devo mudar de casa. Está sentindo certo? Porque nós não somos casados. Exatamente, você faz bem. Isso também é um bom testemunho. Vocês nasceram de novo, vocês não devem morar juntos, vocês devem se casar. Ok? Se vai demorar o casamento por alguma razão, então o ideal seria vocês separarem enquanto isso. Mas o melhor mesmo é casar logo. Porque aí casar logo, se você não tem dinheiro. Obrigado pelo encorajamento. Olha para cá. Se você não tem dinheiro para ir lá no cartório, a igreja te ajuda. Nós temos assistência social, né, pastor Francisco Vaz? Temos um convênio com o cartório, dá desconto para a gente, que a gente sempre está fazendo casamento, então procura hoje o pastor Francisco Vasco aqui à frente e vai lá no civil e se case. Agora, casar diante da igreja pode ser depois, não tem problema. Mas case-se. Pastor, como devo entender Hebreus 12:6? Como é que você deve entender Hebreus 12:6? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus disciplina os seus filhos? Sim ou não? Quantos são filhos de Deus? Então Deus disciplina você? Sim. E o texto diz, esse é o sinal de que você é filho, porque ele não vai disciplinar quem não é filho. Assim que a pergunta, qual é a disciplina que Deus usa? Eu acho que essa é a pergunta que está implícito aqui. Em primeiro lugar, Deus não vai mandar para a sua vida doença. Eu devo confessar para você que eu me converti há 40 anos atrás, numa época em que a gente acreditava nisso. Depois, fomos ganhando mais luz na palavra de Deus, descobrimos que Jesus carregou as nossas doenças. Então, Ele não vai mais jogar doença em cima de você. Doença não é a vontade de Deus, não é disciplina de Deus. Ok? Se você quer achar pontos positivos da doença, tudo coopera para o seu bem. Mas você pode, com fé, orar por cura, porque não é a vontade de Deus. Doença, pragas, Deus não manda pragas, então qual que é a disciplina que Deus dá? Primeiro, vou te dizer, se quiser anotar, primeira coisa que Deus faz, Deus traz luz, luz é a primeira disciplina, luz é uma coisa maravilhosa, porque tudo aquilo que está oculto nas trevas faz você tropeçar, Deus vem e traz luz, que tem gente que fala, ah, esses mesmos que ensinam que Deus manda doença, falam, Deus nunca expõe a vida da gente, é o contrário, Deus não põe doença, mas Deus põe um holofote na sua vida. E aí quando põe o holofote, você muda. É interessante isso. Segunda coisa. Deus fecha portas. A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas quantos creem que Deus fecha portas? Fecha. E às vezes é disciplina. Você fica batendo e a porta não abre. Deus permite isso? Sim. Para você entender certas coisas. É preciso sempre orar e perguntar. Não é? Terceira coisa, talvez deveria ser a primeira, estou colocando em terceiro, Deus disciplina você com a palavra. Você vem aqui no culto, a palavra é liberada, você está sendo corrigido. A palavra é para correção, quando dizem amém. Ok? Por quê? Porque de uma forma ou de outra, Deus nos corrige sempre para a vida. Vamos ler o verso 8. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então o quê, meus irmãos? E então o quê? Então, não importa o que seja disciplina, o resultado é sempre vida. Viveremos, não morreremos, viveremos. O alvo da disciplina é que você desfrute de vida. Quando dizem amém. É que você acha que às vezes a disciplina, a palavra é só o pastor que fala, às vezes até a mula fala. A mula não falou com Balaão? Por que que a mula falou com Balaão? Para disciplina. Você já ouviu a mula falando alguma vez com você? Entenda, a mula pode ser simbólico. Tem muita gente que por fora anda em cima de duas pernas, por dentro ele está de pés e mãos no chão. E às vezes Deus usa ele para falar com você. Não sabe nada de Deus, sabe nada das coisas de Deus, ele pega e fala, e aquilo é disciplina. É assim que eu explico. Muito bem, eu não vou explicar mais nada hoje, você pode continuar mandando a sua pergunta se ela não foi respondida. Ok, hoje eu quero falar sobre os dois aspectos da volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus, ela é um processo. Ela é o quê, meus irmãos? E esse processo tem vários momentos, ok? Vários momentos. A volta do Senhor vai começar com o arrebatamento e vai terminar com a sua vinda nas nuvens, descendo lá no Monte das Oliveiras, numa batalha chamada Armagedom, ok? Mas No tempo que está entre esses dois momentos, tudo isso faz parte da volta do Senhor na Bíblia, ok? Então, muitas pessoas são muito genéricas. Coloca o PowerPoint, por gentileza, filho. Muitas pessoas são muito genéricas quando se trata de falar da volta do Senhor. Ok. Ok. Estou aprendendo a mexer aqui, viu, irmãos? Eu não tenho usado muito PowerPoint. Por quê? Porque eu quero que você preste atenção na palavra. E às vezes o PowerPoint é uma distração. Mas como hoje eu vou dar uma aula para você, quantos querem participar de uma aula hoje? Então eu vou te mostrar no PowerPoint que vai facilitar a gente ler os textos da palavra de Deus com mais rapidez. Ok? Só tem uma pergunta que me fizeram. Foi pelo celular que fizeram essa pergunta. E eu vou usá-la como introdução para esta palavra. Ele diz o seguinte: Pastor Aloísio, você conhece essas teorias todas? Você sabe, existem essas teorias, né, de que coisas já estão acontecendo. E aí o irmão pergunta: você conhece os Illuminatis e o projeto Blue Beam? Quem já ouviu falar em Illuminatis aqui? Muitos. Projeto Blue Beam, quem já ouviu falar do projeto Blue Beam? Deixa eu dizer para você algo. Eu não acredito em quase nada dessas coisas, mas eu vejo tudo. Por que eu vejo tudo? Porque todos têm assim uma coisa fascinante por detrás. Por quê? Todos esses, eu vou chamar de teoria da conspiração, pela minha conta. Todas essas teorias de conspiração, elas têm um único objetivo: trazer um governo mundial. Tudo. Por quê? Porque o governo mundial é que vai dar espaço para quem se levantar, meus irmãos? Para quem? Os irmãos sabem de tudo. Então, eu fico sempre atento para qualquer iniciativa que leve a um governo mundial. Então, por exemplo, você às vezes fica ouvindo falar a respeito dessa questão do aquecimento global. E você fica achando que isso é uma coisa de ecologista, né? Isso aí é porque os ecologistas querem salvar o planeta. Presta atenção, isso tudo é estratégia para ter um governo mundial. A partir do momento, olha para cá, que existe um problema mundial, é preciso ter também um governo para resolver esse problema. E ele tem que ser o quê? Mundial. E lá na conferência lá de Paris, onde estabeleceram os alvos, houve uma proposta que não passou ainda, mas ela foi debatida e havia uma propaganda em cima dela. Qual que é a proposta? Criar um imposto mundial para salvar o planeta. Criar um imposto que seria cobrado em todos os países, mas esse dinheiro não ia para os governos, iria para onde? Para uma instituição mundial. Presta atenção, se tem imposto, tem que ter alguém para arrecadar, tem que ter alguém para fiscalizar. Se tem o imposto, tem o dinheiro, então precisa de alguém gerenciar esse dinheiro. Quem que vai gerenciar? Um eventual governo mundial. Então, o mundo está sendo preparado aos poucos para a ideia de que a salvação é um governo mundial. O tempo inteiro é isso que se fala. As fronteiras atrapalham. E nós como cristãos, temos que ser a favor disso? De jeito nenhum. Nós não vamos ajudar o anticristo vir, vamos atrapalhar ele. Enquanto estivermos aqui, nós atrapalhamos, nós não ajudamos, nós somos sal no olho dele. Você é vencedor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O diabo sabe que o grande impedimento para toda mudança é a família. O que ele tem feito então? Tem feito um projeto intenso para a destruição da família. A partir do momento que não é mais marido e mulher somente, já acabou a família. Entende? Coisas vão começar a acontecer. A família que mantém toda a estrutura funcionando. Sem a família, há o caos. O que são esses Illuminatis? Illuminatis, você pode ver depois na internet, tem muita teoria da conspiração sobre eles. Eles existem? Sim, existem. É um fato. Eles existem. Tem até um vinho muito famoso, né, de uma vinícola, do barão de Rothschild, que dizem é o líder dos Illuminati. Não vou te contar qual é o vinho, já te contei o nome do dono, você vai descobrir. Mas fique tranquilo, você não vai comprar esse vinho. Fique em paz, eu te garanto. Hã? Sim, porque uma garrafa deve estar aí R$20.000. Olha para cá. Mas dizem, ele é um dos homens mais ricos do planeta. A maior vinícola, Conte e Touro, é dele também. Por que eu estou falando dele? Porque eu conheci um irmão, sempre é assim, a gente conheceu alguém, que conhecia alguém, que é parente de alguém. Mas eu conheci um irmão na Inglaterra, e ele me disse que foi convidado para uma reunião de Illuminatis. Ele disse que nessa reunião fica sempre uma cadeira vazia, porque o próprio Lúcifer de vez em quando vem reunir com eles. Ele existe? Existe. Esse grupo se reúne todos os anos, ok? Tem esse grupo de Bilderberg que é ligado a eles. Qual que é o alvo desse pessoal? Criar um governo mundial. Criar um governo mundial. Esse grupo de Bilderberg, ele envolve os líderes do mundo inteiro em todas as áreas, não é só política. Líderes na área de energia, de comunicação, de computação, os maiores estão lá. Eles tiveram uma reunião em julho, por acaso. Qual que é o alvo declarado? Criar as bases para um governo mundial. O alvo é o governo do anticristo. O que que é esse projeto? Tem um clube. Esse eu vi um documentário. Por que eu estou falando baixinho, hein? Para ninguém ouvir lá fora. Olha para cá. Tem eu me esqueci o nome exato agora. Tem um clube na Califórnia. É Grove. E foi feito um documentário, porque todos os presidentes dos Estados Unidos, depois da década de 60, participaram desse grupo. É só líderes mundiais. Lá eles praticam, obviamente, coisas obscenas, mas o principal, o ápice do encontro, é a adoração de uma estátua com a forma de uma coruja. Eles fazem, isso é fato, isso não é invenção, isso existe. Chama Bohemia Grove, se quiser anotar. Bohemia Grove. Ninguém sabe o que eles fazem, mas eles adoram uma entidade, e é só líder mundial. O que é esse projeto Blue Beam, que alguém perguntou aqui? Vocês não sabem, eu não sou de falar essas coisas, você vem aqui todo domingo, você sabe que eu não fico perdendo meu tempo com isso, vou perder só hoje. Porque eu também sei que você gosta desse negócio. Projeto Blue Beam, segundo os que estão denunciando, foi publicado um livro há 20 anos atrás, dizendo que a NASA, vou te dar igual recebi, a NASA está desenvolvendo uma rede de satélites ao redor da Terra, e esses satélites, eles têm o poder de fazer projeções holográficas, é como se fosse um projetor, mas só que você vê em 3D, eles têm esse poder de fazer essas projeções e emitir uma onda sonora muito baixa, que o seu ouvido de fato não ouve, mas que dentro lá do seu cérebro você vai ser capaz de discernir o que está dizendo. E o objetivo é o seguinte: a NASA, junto com essas lideranças, acredita que as religiões são um impedimento para um governo mundial. Elas é que trazem a guerra, basta ver os muçulmanos. Então, qual que é o alvo desse projeto? É através do engano, e a Bíblia fala que Satanás vai fazer sinais nos céus, e através do engano, eles querem fazer projeção de Jesus vindo, ao mesmo tempo aqui para nós, um país cristão, Jesus voltando nas nuvens, lá para os muçulmanos querem fazer a projeção do Messias, o Mardi, vindo, em cada lugar fazer uma projeção, depois criar uma projeção de Jesus junto com Buda, junto com Mahdi, o Messias muçulmano, dizendo: todas as religiões são boas, todas levam a Deus. Estamos aqui para dizer para vocês isso. Isso vai ser ouvido num som infrassônico, vai ser percebido. E a ideia deles é que isso vai produzir união das religiões, vai acabar que qualquer um que quiser depois disso ser um sectário, vai ser inimigo, né, do Estado. Veja, se isso é possível, imagina um crente, um belo dia olha para o céu e vê Jesus chegando, né, cavalo branco, e claro, você vai ficar perplexo. Mas a Bíblia fala que ele vai, se possível, tentar enganar os próprios eleitos, mas não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque você conhece a palavra. Você sabe que Jesus disse: eu sou o caminho. Não são todos os caminhos que levam. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ok? Você conhece a palavra, então você vai ver aquilo. Ele não vai enganar você. Mas logo depois vai começar um período de perseguição. Como estão acompanhando o que eu estou dizendo? Veja, essas coisas todas são teorias de conspiração. Ninguém tem provas concretas disso. Mas, obviamente, são coisas que estão acontecendo. Ok? Uma coisa que é recorrente, não adianta, o tempo inteiro está se falando a respeito de ETs. Não é verdade ou não é? O tempo inteiro tem alguém falando de objeto voador, não é? Que lá nos Estados Unidos, lá no deserto de Nevada, tem um lugar, uma instalação militar subterrânea, onde eles pegaram naves que caíram, e eles estão aprendendo tecnologia alienígena para aplicar na Terra. Alguns dizem que a internet é uma tecnologia alienígena que eles descobriram lá. Tudo isso pode ser invenção? Pode, mas tem algo que é verdadeiro por detrás. Na psicologia social, que eu tive o privilégio de estudar, eles dizem o seguinte: quando um grupo não consegue se unir, arrume um inimigo externo, que quando tiver um inimigo externo, eles se unem. O diabo não consegue trazer unidade na Terra. Qual que é a maneira de trazer unidade? Inventando um inimigo externo, inventando a falácia de que está acontecendo uma invasão extraterrestre. Agora imagina se o diabo começa a falar isso, e no outro dia você é arrebatado repentinamente você desapareceu. O que que vão dizer? É invasão. O mundo tem que se unir, precisamos de um único líder para fazer frente a essa invasão que está chegando. Entendeu? Tudo no final das contas é para criar o ambiente para a ação do diabo. O alvo é enganar os eleitos, mas você é um escolhido de Deus. Você não pode mais ser enganado, porque o Espírito Santo fala mais profundo do que ondas infrassonoras. Ele fala no seu espírito. Você sabe o que é de Deus e o que não é. É verdade ou não é, meus irmãos? Eu falo tudo isso a propósito dessa pergunta. A volta do Senhor Jesus vai ser do jeito que ele foi. Lá em Atos, capítulo 1, verso 11. Não precisa de projetar, abre aí a sua Bíblia. Eu só coloquei a referência, mas eu quero ler com você. Vamos ler o verso 10. Atos 1, verso 10 e 11. Diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, eram anjos, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Presta atenção, isso aqui é uma declaração profética. Quem está falando são dois anjos. Estão dizendo o quê? A volta de Jesus vai ser do mesmo jeito que a sua ascensão. Como é que foi a ascensão do Senhor Jesus? Como é que foi a sua ascensão? Ele subiu em duas etapas. Primeiro, ele subiu do Monte das Oliveiras. Presta atenção, ele subiu de onde, meus irmãos? Onde é que ele vai voltar então? Muito bem, ele subiu do Monte das Oliveiras até as nuvens. Era até onde a vista dos discípulos alcançava, até as nuvens. Essa é a primeira fase da sua subida. Mas ele ficou nas nuvens? Não, ele foi para o céu, para diante do trono de Deus. Mas isso eles viram? Não, das nuvens até o trono de Deus eles não viram. Então presta atenção. Do Monte das Oliveiras até as nuvens foi o aspecto visível. Das nuvens até o trono de Deus foi o aspecto invisível. Então a subida dele teve quantos momentos? Dois. Um momento ou um aspecto visível e outro invisível. Após o Senhor subir ao céu... Desculpa. Então a primeira parte, visível, a segunda parte é invisível, porque os discípulos não podiam ver, porque era no mundo espiritual. O Senhor vai voltar da mesma forma, vai voltar em duas etapas. Então, a primeira, do trono até as nuvens, a segunda, das nuvens até o Monte das Oliveiras. Zacarias diz que ele vai aparecer nas nuvens e vai descer no Monte das Oliveiras, ok? Então, primeiro momento da volta do Senhor é qual então? É quando ele vem do trono até aonde? Ele vai ficar oculto nos céus. Esse é o primeiro momento. Esse é o momento que nós chamamos de arrebatamento. No segundo momento, ele vai aparecer nas nuvens. Será como um relâmpago que sai do oriente e fuzila para o ocidente. Ok? Todo olho o verá, porque ele virá visível nas nuvens. E quando ele aparecer visível nas nuvens, ele vai descer à terra. E onde é que ele vai descer? No Monte das Oliveiras. E do Monte das Oliveiras ele vai entrar em Jerusalém pela Porta Dourada. Quem vai a Israel comigo sabe o que eu estou dizendo. Os muçulmanos mandaram fechar esse portão para o Messias não entrar. Mandaram colocar um cemitério na frente da Porta Dourada. Por quê? Porque segundo eles imaginam, é morte. O Messias não pode tocar em nada impuro. O que eles não sabem é que em todo lugar que o Senhor toca, a vida se manifesta. Ele vai descer no Monte das Oliveiras. Mas depois, a Bíblia fala que haverá uma guerra chamada Armagedom. As nações vão se unir para guerrear com o Senhor num lugar chamado Megido, ou Vale de Jezreel. E o nome da batalha é Armagedom, que é grego, seria Megido no hebraico. Ok? Armagedom é a batalha em que as nações vão se unir para destruir Israel. Na verdade, vai ser esse momento em que os judeus vão clamar ao Senhor. E ele então vai aparecer nas nuvens. Na etapa invisível, ele vem como ladrão. Então presta atenção. Diga, a volta do Senhor tem dois momentos. Um invisível, outro visível. O momento invisível nós chamamos de arrebatamento. Como é que é chamado então? E o momento visível é a volta propriamente nas nuvens. Ok? Muito bem. Na etapa invisível, no arrebatamento, ele vem como ladrão. E o ladrão não avisa que hora que vai chegar. Então, nós não sabemos quando vai ser o arrebatamento. Nós sabemos? Não. A Bíblia não fala qual o sinal do arrebatamento. Ok? Então, nós sabemos. Pode ser hoje, pode ser qualquer momento. Ele vem como ladrão. Ok? Por isso nós temos que vigiar. A Bíblia fala que nós somos o tesouro precioso do Senhor, né? Que ele comprou o campo inteiro para adquirir esse tesouro. Quando ele vier buscar esse tesouro, ele vem como que para roubá-lo. É claro que ele não está roubando, porque é dele. É só a ilustração bíblica para você entender como é que ele virá repentinamente, quando ninguém espera e ninguém vai ver. É de forma oculta, não sabemos detalhes, mas vai acontecer. Mas a segunda volta tem muitos sinais na Bíblia, ok? Segunda Tessalonicenses diz que vai ressoar a trombeta de Deus, ok? Logo após a tribulação daqueles dias. Então veja, para a volta nas nuvens nós temos muitos sinais. Quais são os sinais? Vai aparecer o anticristo, vai aparecer o falso profeta, haverá a grande tribulação que vai durar 3 anos e meio, ok? Então, haverá a marca da besta, adoração da imagem da besta, haverá perseguição. Então tem muitos sinais da volta, que é o segundo momento, mas não tem sinais do arrebatamento. Estão acompanhando? Ok. Não é difícil.
Se você vê a estrela da manhã,
perdão, se você não chegar a ver a estrela da manhã, você ainda vai ver o sol. Mas só que entre a estrela da manhã e o sol, vai ter a grande tribulação. Aí você fala, pastor, os crentes podem passar pela grande tribulação? Qual que é a resposta? Não. A grande tribulação não é para o crente, porque a grande tribulação é a ira de Deus derramada na terra, ok? Quantos creem que a ira de Deus foi colocada em Cristo no Calvário? Você crê nisso? Se você crê, então Cristo recebeu a ira no seu lugar. Você não pode ser punido de novo. Deus não pode punir você duas vezes. Perdão, um crime não pode ser punido duas vezes. Cristo já foi punido no seu lugar, você não pode ser punido mais. Então a ira de Deus não é sobre você. Pastor, como é possível que crentes passem na grande tribulação e não sofram o juízo de Deus? Eu não sei, mas eles serão guardados. Eles serão guardados. Mas a grande tribulação não é só a ira de Deus. A Bíblia fala que o dragão será lançado na terra e ele vai descer com grande fúria. Fúria contra quem? Fúria contra o povo de Deus que ainda estiver aqui. Ok? Então preste atenção. Alguém me pergunta, alguém de uma maneira, né, sutilmente brincando com a palavra de Deus, disse, esse negócio de arrebatamento e volta de Jesus são apenas dois momentos da viagem. Um é a primeira turma, outro é a segunda turma. Que diferença que faz eu ir na primeira ou na segunda? Presta atenção, vou te falar qual que é a diferença. É que entre a primeira e a segunda turma, o dragão vai ser lançado na terra e vai perseguir os crentes. Eu não quero sofrer a perseguição naquele dia. Muitos crentes, quase todos na verdade, vão morrer. A tribulação será tão grande que quem não receber a marca não pode nem comprar e nem vender. Todos os dias vai ter que esperar cair comida do céu, porque você não pode comprar. Não tem de quem comprar. Tem noção da tribulação que vai ser aqueles dias? Vai ser enorme. Então, a vontade do Senhor é que nós sejamos poupados disso. Quantos querem ser poupados? Por isso você está aqui. Eu creio que você é parte de uma igreja de vencedores. Ok? Vamos avançar. Qual que é o segredo para sermos maduros? Muito bem. Uma ilustração, uma maneira de você entender os dois momentos. Pastor, por que que tem dois momentos? Porque a Bíblia fala que é como a colheita. Você é o trigo do Senhor, ok? Você é o trigo. Mas sempre tem aqueles trigos que amadurecem primeiro. Isso é chamado de primícias, ok? Então aquele trigo que amadureceu primeiro vai participar do arrebatamento. Mas e o resto da seara? O resto da seara vai amadurecer, mas vai ter o sol da perseguição sobre si. Quando o sol da perseguição vier, todo o trigo vai ficar maduro. Aí a Bíblia fala lá em Apocalipse 16 que o Senhor virá na nuvem com uma foice. E a foice é para fazer o quê? A seara. Ele vai enviar os anjos para separar o joio do trigo, mas ele vai passar a foice na seara. Essa é a volta nas nuvens. Amém, meus irmãos? O que que diferencia? É que o trigo que amadureceu, ele, quando o trigo amadurece, eu esqueci de escrever isso aqui, quando sabemos que ele está maduro, o caule e as outras partes se curvam, significa que o trigo está morto para o mundo, a sua raiz agora pode ser facilmente arrancada. Esse é sinal de que ele amadureceu, está fácil de arrancar. Muitos ainda são muito enraizados neste mundo, ainda têm muito prazer no mundo, ainda querem muito ficar nesse mundo. Esse é sinal de que ainda não amadureceu. Vai precisar do sol sobre si. Ok? Então é melhor nos curvarmos e conhecermos o amor de Deus. Porque quando você conhece o amor de Deus, o mundo não vai te fascinar mais. Não vai te segurar mais. E você vai estar pronto para ser arrebatado. Amém, meus irmãos? Muito bem. Eu fiz um outro esboço. Eu não estou seguindo esse esboço que está na revista. O conteúdo é o mesmo. Ok? Mas eu fiz um outro esboço. Para ficar mais fácil de você entender. Então diga, a volta do Senhor tem dois aspectos, o secreto e o visível. Quantos aspectos são? Quais são eles? O secreto e o visível. Muito bem, o aspecto secreto nós chamamos de arrebatamento. De quem? Dos crentes vencedores. Ok? E no aspecto visível, nós chamamos de a volta do Senhor nas nuvens. Quantos estão compreendendo até aqui? Me perdoe por ser repetitivo, mas é preciso repetir. Porque o assunto não é tão simples. Existe uma complicação nesse assunto. Talvez seja o assunto mais complexo na Bíblia. Mas é fascinante. Profecia bíblica é sempre muito fascinante. Ok? Muito bem. Para cada aspecto, eu vou falar quatro características. Quantas características, irmãos? Só para você ir acompanhando. O aspecto secreto, primeira característica, Cristo virá como ladrão. Apocalipse 3:3 e Apocalipse 16:15 dizem que Cristo virá como ladrão. Por quê? Vai ser repentino. Ninguém vai estar pensando quando acontecer. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como? Como o quê? O Senhor está dizendo, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Presta atenção, essa palavra não é para ímpio, essa palavra é para igreja. Para a igreja. A igreja, presta atenção, o Senhor está dizendo, eu venho como ladrão. Então, essa igreja de Filadélfia, ela vai ver a vinda do Senhor. Ok? Porque o Senhor virá como ladrão. Apocalipse 16:15. Eis que vem como vem o ladrão. O Senhor não está dizendo que ele é ladrão, está dizendo que ele vem como vem o ladrão, sem ninguém saber. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Mateus 24, verso 40, é o texto clássico que fala a respeito do arrebatamento. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso. Presta atenção nisso. Se o Senhor, muito crente, muitos pastores ensinam que esse que ficou para trás não era crente, não era nascido de novo. Ok? Presta atenção, o Senhor nunca vai usar um ímpio para exortar você. Você nunca usa a empregada doméstica para exortar seu filho. Você faz isso? Ó, você viu, eu demiti a empregada ontem, se você não obedecer, vou te demitir também. Algum pai faz isso? Não, mas você usa um filho para exortar o outro. É verdade ou não é? Você viu o que aconteceu com o seu irmãozinho? Ele desobedeceu, ficou de castigo. Você quer ficar também? Isso é apropriado, quantos concordam comigo? Então, essa exortação é para crentes. Ambos são crentes, os que vão e os que ficam. Pastor, mas ficou, significa então que foi para o inferno? Não, significa que infelizmente vai passar pela perseguição, na grande tribulação, mas ele vai se encontrar com o Senhor nos ares no final, amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas como é que vai ser? Um será tomado, deixado o outro, mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, quando é que ele virá? Em hora que nós não sabemos. Essa é a segunda característica. A primeira, ele vem repentinamente. Ele vem como ladrão. Segunda característica, numa hora desconhecida. Por quê? Porque ladrões não contam que hora está vindo. Lembra-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Apocalipse 3:3, Mateus 24:36 diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, que dia e hora do arrebatamento, porque o dia da volta, a Bíblia fala, sim ou não? Fala, a Bíblia fala que antes da volta vai aparecer quem? O anticristo, haverá um governo mundial, a marca da besta, mas mais que tudo, ela fala quanto tempo vai durar a grande tribulação, quanto tempo vai ser? 1260 dias, 3 anos e meio, ok? São anos lunares, não são anos solares, então são 3 anos e meio, então a volta do Senhor tem muitos sinais, a Bíblia fala que a lua vai ficar como sangue, o sol vai escurecer, quando você vê isso, você sabe, ele está vindo nas nuvens, Ok? Então, a volta não é como ladrão, porque tem muitos sinais na Bíblia, mas o arrebatamento não tem sinal nenhum, porque a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, por que tem muito crente que vive procurando o anticristo? Porque ele quer saber o dia e a hora, ok? Porque uma vez que ele identificar o anticristo, ele vai estar com os dias mais ou menos definidos. Então, você pode ver que crente gosta de procurar é anticristo. Mas nós não estamos esperando o anticristo, estamos esperando por Cristo. Por isso que a exortação para nós é: vigia, fique atento, fique apercebido. Na hora que você não estiver pensando, é a hora que vai acontecer. Isso é arrebatamento. Terceiro, o arrebatamento é para os crentes vencedores. Muito bem, nós estudamos aqui semana passada. Quantos não estavam aqui semana passada? Deixa eu ver. Então eu quero insistir com você que você compre o CD. Eu não posso repetir novamente o que eu falei semana passada. Então você precisa de comprar para você entender. Semana passada nós pregamos a respeito da mulher, o dragão e quem mais? E o filho varão. Isso está em Apocalipse capítulo 12. Nós vimos lá naquele texto que a mulher representa a totalidade do povo de Deus na história. Ok? Essa mulher, ela é perseguida pelo dragão, o diabo, que quer impedir que o filho nasça. O filho que ela vai gerar, diz a Bíblia que vai reger as nações com cetro de ferro. Eu expliquei para os irmãos semana passada que a Bíblia interpreta a Bíblia. Só tem dois versículos em Apocalipse que fala de reger com cetro de ferro. Um está em Apocalipse 16, que diz que quando Jesus vier, ele vai reger as nações com cetro de ferro. O outro está em Apocalipse 2, que diz que o vencedor, o crente vencedor, vai também reger as nações com cetro de ferro. Então, a pista que nós temos lá em Apocalipse 12 é que esse filho varão, ele vai reger as nações. Então ele pode ser Jesus ou pode ser o crente vencedor. Eu expliquei para os irmãos, se nós dissermos que é Jesus, não encaixa na visão, ok? Por quê? Porque se o filho varão é Jesus, então a mulher deve ser Maria. E o filho varão já tinha irmãos quando ele nasceu. Maria era virgem. Ou então, você é obrigado a admitir que a mulher é Israel. E que Israel teria gerado Jesus. No entanto, a mulher tem uma outra descendência, que está no verso 12, que são aqueles que guardam testemunho de Jesus. Então a mulher não pode ser Israel, porque Israel não guarda o testemunho de Jesus, guarda só a lei de Moisés. Então a única opção que nós temos é o filho varão, são os crentes vencedores. E na hora que o filho varão nasce, ele é arrebatado para onde? Quem se lembra? Para onde? Para as nuvens? Para as nuvens? Não, para o trono de Deus. Ok? Presta atenção. Por que que é importante você entender a Bíblia e valorizar o que está escrito, ser preciso? Porque no arrebatamento, no aspecto secreto, o crente vencedor, aquele que está vigiando, aquele que está apercebido, ele vai ser arrebatado direto para o trono de Deus. Na volta de Jesus, também vai ter um arrebatamento. A Bíblia fala que quando ele aparecer nas nuvens, ele vai então enviar os seus anjos, que vai então levar para estar com ele os crentes e judeus que estiverem aqui ainda. Judeus que crerem, ok? Então, esses anjos vão arrebatar esses crentes para onde? Para onde? Para as nuvens. Então são dois eventos distintos. O filho varão vai para o trono, mas os demais crentes vão encontrar com o Senhor nas nuvens. Ok? Então, nós dizemos que no aspecto secreto ele vem para buscar os crentes vencedores. Eu sei que muitas pessoas têm me ouvido nos últimos 4 anos, e eu tenho enfatizado muito a justificação pela fé, a graça de Deus, o favor imerecido. E muitos, então, começam a presumir que existe uma contradição entre a pregação do Evangelho da Graça e a visão dos vencedores. Não há contradição. Ok? Não há contradição. Existe o crente vencedor, existe o crente derrotado. Qual que é o problema do crente derrotado? Ele tem tudo que o vencedor tem, ok? Mas não sabe e não crê. Essa é a grande diferença. Não sabe e não crê. Eu pergunto para você, todo crente nascido de novo, ele é justificado pela fé? Sim ou não? Sim. Todo crente que nasceu de novo é justo pela fé. O vencedor vive com base nessa justiça que vem pela fé. E o crente derrotado, mesmo sendo justo pela fé, ele quer se relacionar com Deus com base na justiça das suas obras, da sua obediência. Esse é o derrotado. Essa é a diferença. O que vai qualificar o crente para estar no arrebatamento é maturidade. Olha para cá, vou te dizer o que é alguém maduro e alguém imaturo na fé. Se você ainda acredita que a sua justiça são as suas obras de obediência própria, você ainda é imaturo, diz a Bíblia. Você ainda é imaturo. Mas se você crê que a sua justiça é Cristo e se relaciona com Deus com base nessa justiça, diz a Bíblia que você é o quê? Maduro na fé. Mas como é que os irmãos encaram maturidade? Com base no comportamento. Depois pega o livro. Fala para o servo pegar depois, não, Pedrosa. Olha para cá. A tendência, o problema dos irmãos, é que os irmãos ouvem a visão dos vencedores e concluem que maturidade é uma questão de comportamento. Não. Maturidade é uma questão de fé. Está me entendendo? Fé. Quem ainda confia no seu merecimento, nas suas boas obras, ainda é imaturo. Ainda que já seja justo. Quase entendem o que eu estou falando. Então, Apocalipse 12, verso 5, diz que o filho varão foi arrebatado até o trono de Deus. Esse filho varão aqui são os crentes vencedores. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Diferente do outro que vai ser arrebatado para as nuvens. E por último, a quarta característica desse aspecto secreto é que ele é uma recompensa para os crentes vigilantes, ok? Então, a ilustração que eu uso aqui é essa. No aspecto secreto, Jesus vem como estrela da manhã. No aspecto visível, ele vem como sol da justiça. Entendeu o que eu estou dizendo? O sol tem muitos sinais. Quer queira, quer não, você vai ver a si mesmo. Mas a estrela da manhã só vê quem está acordado no meio da noite. A Bíblia fala que de noite os ímpios estão dormindo, são indiferentes às coisas de Deus. Mas o crente vencedor, ele está acordado, ele está atento, ele está percebendo, ele está vendo o que está acontecendo e está vigilante. Qual que é o sinal que você está vigiando? Você é cheio do Espírito. Cheio do Espírito. A Bíblia fala na parábola das virgens, 5 eram prudentes e 5 eram, mas todas eram virgens, todos eram salvos, mas aquela parábola é para falar a respeito desse aspecto secreto, ok? No arrebatamento, só aqueles que têm azeite sobrando é que vão subir, as outras, elas vão encontrar-se com o Senhor? Vão, mas elas vão ter ainda um tempo de perseguição para encher de novo a sua vasilha. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, qual que é a qualificação das virgens? É o comportamento delas? É porque elas são boazinhas? Não, todas são virgens. O que qualificou é ter azeite transbordando. É ser cheio e transbordante do Espírito. O crente vencedor é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa aqui é a verdade. Apocalipse 2:28 diz, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Malaquias, por outro lado, fala do sol, ele diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Então, como estrela da manhã, é o aspecto secreto, como sol da justiça, o aspecto visível, ok? O arrebatamento vai ser como estrela da manhã. Mas aí vem a palavra de Jesus de advertência. Lucas 21, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Presta atenção. Eu sei que você está vendo a palavra orgia e embriaguez aqui, você está pensando que está falando literalmente, não é. Aqui está dizendo que as coisas do mundo embriagam, que as coisas do mundo deixam você inebriado, e você só fica pensando naquilo. As coisas do mundo aqui é ganhar dinheiro, é o vencer na vida, entendeu? São as coisas do dia a dia que te deixam tão embriagados que você esquece das coisas de Deus. Pastor, quer dizer então que eu tenho que largar de fazer tudo para esperar o Senhor voltar? De jeito nenhum. Vai trabalhar, porque estarão dois no campo, um será tomado. Estarão duas trabalhando no moinho, fazendo lá a farinha de trigo, mas uma vai ser tomada. Então continue a sua vida normal, mas lá no seu dia normal, cultiva um coração sedento do Senhor. Entende? Invoca o nome do Senhor. Aí o Senhor está dizendo. Aí ele diz, nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Mas se você vigiar e orar, diz o verso seguinte, você vai ser guardado. Ora, se o arrebatamento, o que ensinam os crentes pré-tribulacionistas? Eles ensinam que todo crente vai ser arrebatado no aspecto invisível. Todo crente. Mas se é todo crente que vai ser arrebatado, então não precisava de ter advertência para vigiar. Para que vigiar? Eu já sou salvo? Não. O texto diz, você é salvo, então agora vigia. Há algo que você tem que fazer, vigiar. Vigiar é simplesmente estar acordado. Não se permita ficar embriagado, dormindo, apático, indiferente, sem pensar nas coisas do céu. O Senhor nos dê um coração para pensar nas coisas do céu nesses dias. Amém, irmãos? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o Senhor diz, considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque o filho do homem virá como ladrão. Nós já lemos isso, pelo menos em três lugares da Escritura. Ok? O aspecto às claras. Eu falei do aspecto oculto, invisível, agora tem um aspecto às claras. Quando vai ser esse aspecto às claras? Primeiro, a Bíblia diz que será visto por todas as tribos da terra. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Presta atenção. No arrebatamento, um será tomado e deixado o outro. Vem como ladrão. Todo olho verá, meus irmãos? Ora, um ladrão que todo olho vê é muito incompetente, concorda comigo? O bom ladrão ninguém viu. Chegou sorrateiramente, ninguém viu. Mas aqui está dizendo que quando ele vier, todo olho verá. Então está falando do segundo momento, nas nuvens. Quando ele vier nas nuvens, todo olho o verá. Ok? Alguém diz, pastor, mas isso está falando, esse todo olho aqui é só lá de Israel? Porque ele vai voltar em Israel. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui diz todas as tribos, olha para cá. Onde é que o Senhor vai voltar nas nuvens? Em Nova York? Em São Paulo? Em Paris? Tóquio? Onde é que ele vai voltar? Jerusalém, Monte das Oliveiras, tem um endereço. Toda vez que eu vou a Israel, nós vamos ao Monte das Oliveiras, e nós temos uma ministração ali. É tão poderoso, porque não tem como você não chegar lá e não falar, vai ser aqui, vai ser aqui. E eu sempre digo para eles, e você não vai subir. Pastor, como é que é isso? Eu não vou subir? Não. Você vai vir com ele nas nuvens. Deixa eu te contar. No aspecto secreto, ele vem e arrebata. Ele vem e arrebata. Quem que ele vai arrebatar, meus irmãos? E quando ele voltar nas nuvens, ele vem sozinho? Não, ele vai vir com você. Você volta com ele. Então quando nós chegamos lá em Israel, eu digo, olha aqui o lugar que você vai vir. Eu não preocupo com o crente querer ir em Israel não, porque todo mundo vai ter que ir lá um dia. Ou de avião, ou de cavalo branco, ele vai vir de qualquer jeito. E eu já fui de avião e agora eu vou de cavalo branco também. Nós viremos com ele. Alguém fala, pastor, mas e se eu já tiver morrido? Não tem problema, você vai ressuscitar. Vai ressuscitar, vai encontrar com ele nos ares e vai descer com ele de novo. Mas agora ressuscitado, corpo glorificado. Você não vai para Israel desse jeito que você está, não. Você vai versão melhorada, versão celestial, ok? Corpo glorificado, X-Men, olha para cá. Tal qual ele é, você vai ser também. Mas todo olho verá. Mas todo olho de quem? Olha para cá, ele vai voltar lá em Jerusalém. Como é que quem mora aqui em Goiânia vai ver? Então, você sabe, até o século XIX, eles liam isso, não conseguiam imaginar. Como que é possível ele voltar em Jerusalém e todo olho o ver? Então eles ensinavam que só ia ver os olhos de quem estava em Israel. A palavra terra ali eles interpretavam como sendo a terra de Israel. Pode até ser verdade, mas hoje não tem problema mais com isso. Com o advento da televisão, via satélite, internet, todo olho verá. Todo homem que estiver por aqui vai ver. Aí a palavra vai se cumprir literalmente. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Por quê? Mateus 24, Jesus diz, foi Jesus quem disse, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso é aspecto oculto ou aspecto visível? Visível, porque ele vai vir na nuvem, como um relâmpago. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Presta atenção, antes dele aparecer, vai aparecer o sinal dele. Que sinal que é isso? Não sei. Não sei que sinal é, mas é um sinal que todo mundo vai olhar e vai saber. Ele está chegando. Ele está chegando. Mas nós não estaremos aqui, nós vamos descer com ele. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Zacarias 12 diz, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Espírito de quê? Presta atenção, isso aqui é para os últimos dias. Essa profecia aqui é para os últimos dias. E nos últimos dias o Senhor diz, eu vou derramar do meu espírito de graça. O espírito da graça. O que temos pregado aqui é o mover de Deus dos últimos dias. O espírito da graça tem vindo sobre você de maneira tão poderosa que você tem sentido alegria, leveza, paz para servir a Deus. Quantos testificam que tem sentido isso? Está escrito. Olharão para aquele a quem traspassaram. Isso aqui está falando dos judeus. Os judeus vão olhar para aquele a quem traspassaram na cruz. Planteá-lo-ão como quem planteia um unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Ok, então no aspecto visível ele virá nas nuvens. Todo olho verá. Segundo. Quando é que ele vai voltar no aspecto visível? Depois da grande tribulação. Quando é que ele vai voltar nas nuvens, meus irmãos? Quando é que vai ser o arrebatamento dos vencedores? Antes. Quando? Ninguém sabe. Mas é antes da grande tribulação. Amém? Enquanto a vinda secreta do Senhor, que nós chamamos de arrebatamento, acontecerá antes, a vinda às claras será depois, ok? O arrebatamento, o aspecto invisível, secreto, ninguém sabe o dia, porque não tem sinal na palavra de Deus, mas a volta é clara, será depois que soar a última trombeta. Apocalipse diz, são 7 trombetas que vão soar naqueles 3 anos e meio, ele vai voltar na 7ª trombeta. Naqueles 3 anos e meio, haverá o governo mundial, a marca da besta, sinais serão feitos pela besta e pelo falso profeta, ok? Muitas coisas vão acontecer, o sol vai escurecer, a lua ficar como sangue, os poderes do céu serão abalados. Você sabe como é que é a palavra céu em grego? Urânio. Você não acha que é muita coincidência? Que os poderes do urânio serão abalados? O que é que te vem quando você ouve isso? Bomba nuclear. Os poderes do céu serão abalados, haverá muitos sinais na volta do Senhor. Ok? Portanto, ela não vai ser secreta, vai ser visível. O que que vai desencadear ela? Olha o que diz. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, presta atenção, muitos mandaram pergunta para mim perguntando, pastor, a grande tribulação vai começar na hora do arrebatamento dos vencedores? Talvez sua dúvida seja essa também. A Bíblia não diz que o arrebatamento é o início da grande tribulação. A Bíblia diz, eu não tenho tempo de explicar hoje, mas na semana que vem ou na outra, eu talvez entre em detalhes. Tem uma profecia em Daniel, chamada profecia das 70 semanas. Quem já ouviu falar dessa profecia? 69 já se cumpriram, são semanas de ano. Uma semana ainda não se cumpriu, ok? Essa semana define a volta do Senhor. Daniel diz que o povo de Israel vai fazer aliança com o anticristo por uma semana, 7 anos. Uma semana, 7 anos. No meio da semana, quantos anos que dá? No meio da semana, Daniel diz que o anticristo vai fazer o abominável da desolação. O que que é o abominável da desolação? É que ele vai colocar uma imagem dele para ser adorada dentro do templo dos judeus. Esse é o abominável. No dia em que ele fizer isso, começa a grande tribulação. Quantos estão me acompanhando? O que desencadeia a grande tribulação? É o arrebatamento? Não. Ele vai ser antes, ok? Mas o que vai desencadear a grande tribulação é o abominável da desolação. É o dia em que o anticristo colocar sua imagem no templo lá em Jerusalém. Amém, irmãos? Mas aí você pergunta, mas o arrebatamento vai ser antes dos 7 anos? Não sei. Ninguém sabe quando é o arrebatamento. Mas que ele é antes dos 3 anos e meio, eu te garanto. Mas pode ser que ele seja nos 7 anos. Para mim está tudo bem também. Eu só sei que ele vai ser antes dos 3 anos e meio. Ok? Então eu sei que você tem a dúvida, mas ninguém sabe, então fique em paz. Quando ninguém sabe algo, a gente fica o quê? Vigilante, esperando. Não sabemos o dia nem a hora do arrebatamento. Porque nesse tempo, que tempo? Quando ele quebrar essa aliança com os judeus, o anticristo, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Verso 29. Logo em seguida, olha que a descrição bíblica, ela mostra a cronologia. Logo em seguida, a tribulação, que tribulação é essa? A grande tribulação. Vai durar quanto tempo, meus irmãos? 3 anos e meio. Há muitas formas de falar na Bíblia, ok? Tem versículo que fala 3 anos e meio, tem versículo que fala 42 meses, tem versículo que fala 1260 dias, e tem versículo que fala um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Mas tudo quer dizer a mesma coisa, a grande tribulação, ok? Muito bem, o Senhor disse, logo em seguida, e significa que o Senhor vai voltar nas nuvens, quando? No final dos 3 anos e meio. Quando se completar os 3 anos e meio, ele vai aparecer. Olha o que diz. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Na verdade, a lua vai ficar vermelha. Eu não tenho tempo de ler isso com você, acredite em mim. A lua ficará vermelha como sangue, e o sol preto como crina. A lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. É só uma curiosidade, a palavra céu aqui em grego é urânio. Por que será que os homens fizeram a bomba atômica de urânio? Porque vai ser usada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Uai, não vai ficar alegre? Os povos vão dizer, ah, Jesus chegou. Não, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Daqui a pouco eu vou te explicar por que que eles se lamentarão. 1 Tessalonicenses 4,16. É um versículo que os irmãos sempre estão lendo para mim. mas é um versículo que fala da volta às claras. Olha o que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de... qual trombeta que é essa? A sétima, a última trombeta. Presta atenção, o arrebatamento, alguma trombeta vai soar? Não, mas quando soar a última trombeta, ele vai vir nas nuvens. Então esse versículo fala da volta nas nuvens: descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ok? 1 Coríntios 15:52. No momento, num abrir e fechar de olhos, que hora que vai ser isso, meus irmãos? Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando, nós os que estivermos vivos, vamos ser transformados e vamos encontrar com ele nos ares. Mas eu creio que você já terá partido no arrebatamento e vai voltar com ele montado em cavalo branco. De acordo com Atos, nós lemos hoje aqui, a volta do Senhor tem dois aspectos, não é? O visível e um invisível. Então, o Senhor virá da mesma maneira que ele subiu. Uma vez que ele subiu no Monte das Oliveiras, é lá que ele vai descer. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Atos 1:11, nós já lemos. Apocalipse 14:14, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Quem que é esse aqui, meus irmãos? Jesus. Ele está nas nuvens, Apocalipse está dizendo, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. O arrebatamento é para as primícias, os que ficaram maduros antes, mas vai ter a seara. A seara vai ser toda a colheita. Quando ele estiver nas nuvens, ele vai passar a foice, ou seja, ele vai enviar os seus anjos, que vão pegar os santos que ainda estiverem aqui, para se encontrar com ele nos ares. No final, todos nós estaremos com ele. Zacarias 14:4 diz, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte a Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Você tem que, Israel, conhecer o Monte das Oliveiras, adorar a Deus e ler o texto de Zacarias lá, é totalmente diferente. Por fim, já estou encerrando, só preciso mais 5 minutos para encerrar com você. Por fim, a Bíblia fala que os santos vencedores vão vir com ele, ok? Vão vir com ele para estabelecer o seu reino sobre a terra. Então, uma maneira de você guardar: no arrebatamento, o Senhor vem para nós. Na volta, nós viremos com ele. Entendeu? No arrebatamento, ele vem para nós. Na volta, nós viremos com ele. O arrebatamento é só para a igreja, mas a volta não é só para a igreja. Por que que ele vai voltar lá em Israel? Por que vai voltar no Monte das Oliveiras? Por que vai voltar em Jerusalém? Porque os judeus estão esperando por ele, esperando o Messias. Então, como ele é fiel, ele é o Messias, ele vai voltar lá, mas só será salvo os 144 mil que vão crer nele. Só o remanescente dos judeus é que vai ser salvo, ok? Vamos ler alguns textos para encerrar. A palavra do Senhor diz, em Zacarias 14, verso 3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como quem peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apertará para o norte, a outra metade para o sul. Olha o que diz: fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus. E quem vai vir com ele? Os seus santos. O Senhor não vai vir sozinho. Ele vem montado em cavalo branco, mas ele não vem sozinho. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia. Eu queria encerrar lendo Apocalipse 19, verso 11. Vamos ficar de pé para a gente ler esse texto? Apocalipse 19, verso 11. Eu sei, hoje eu vou quebrar um paradigma na cabeça de alguns que tiveram ensinamentos mais religiosos. Você acostumou a pensar na volta do Senhor, nas nuvens, cheio de anjinhos tocando harpa, né, um coral de anjos cantando, mas não vai ser assim a volta do Senhor. A volta do Senhor vai ser no meio de uma batalha. O anticristo e o falso profeta, olha para cá, não conversa, olha para cá. O anticristo e o falso profeta vão ajuntar as nações no Armagedom. E quando Jesus aparecer nas nuvens, vão apontar as armas contra o Senhor. Tem noção do que é isso? Esse vai ser o comitê de recepção. Então, quando o Senhor vier montado no cavalo branco, como é que ele entrou em Jerusalém antes da sua crucificação? Montado num, porque ele é humilde, ele veio como servo, ele é o servo do Senhor. Mas agora, quando ele voltar nas nuvens, virá montado no cavalo branco, porque o cavalo branco era a maneira como os conquistadores do Império Romano voltavam depois das suas batalhas. Eles entravam na procissão triunfal em Roma montado em cavalos brancos. O Senhor vai fazer como ato simbólico. Esse cavalo, não fique pensando que é cavalo terreno, são cavalos de fogo, meu amigo. São carruagens de fogo que levaram Elias para o céu. E ele virá montado no cavalo. E a Bíblia fala que com a espada na sua boca. O que é a espada na boca? É a sua? Com a sua palavra, ele vai destruir os exércitos do anticristo. Por quê? Porque ele é Senhor. E ele criou todas as coisas. Como é que ele criou todas as coisas? Como é que ele criou? Com a palavra. No dia em que os soldados romanos vieram para prendê-lo, eles chegaram perguntando: quem é Jesus? O que o Senhor falou para eles? Sou eu sou. O que aconteceu naquela mesma hora com os soldados? Caíram para trás. Naquele dia, ele não vai dizer eu sou. Naquele dia ele vai dizer: morram. E não haverá ninguém para contar a história. Aí você fala: ah, eu não consigo crer em Jesus assim, para mim ele é aquele cordeirinho doce que entrou montado no jumentinho. Seus olhos têm que ser abertos para conhecer. Ele agora é rei dos reis, é senhor dos senhores, e ele vem para governar. Vai governar as nações, não com democracia, com cetro, governo, reino. Ele é rei, recebeu o reino, comprou o reino, pertence a ele. A Bíblia diz, Apocalipse 19, verso 11, onde é que está? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele viu o céu aberto. Naquele dia o céu vai se abrir, e ele virá nas nuvens, montado no cavalo. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas, porque ele venceu todas as guerras. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas aquele que está no cavalo branco os venceu e vencerá a todos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa vai ser a volta do Senhor. Mas você sabe, nós não estamos esperando ver o anticristo, nem esperando ver o falso profeta. Não estamos esperando ver a grande tribulação, o sol escurecer, a lua ficar como sangue. Não estamos esperando ver a marca da besta. Não estamos esperando ver nada disso. O que nós estamos esperando é participar do arrebatamento. E para esse arrebatamento, preste atenção, filho. A base é você entender: a sua justiça é Cristo. Apenas isso. Creia que foi lavado pelo sangue. Creia que foi lavado pelo sangue. Uma multidão virá com ele, e você vai fazer parte, em nome de Jesus. Ergue a sua mão para o Pai. Feche os seus olhos. Você pode, por um minuto, apenas clamar ao Senhor: Maranata, Maranata.
Com as milhares de palavras que temos disponíveis para você, entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531, ou no nosso e-mail ministério da palavra videira @gmail.com.